Especialista explica o real potencial do nióbio. Pesquisadores estudam relação entre música e neurociência. Trecho central da Amazônia pode ter se formado há apenas 45 mil anos. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de março e de abril. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Uma equipe da NASA conseguiu captar a imagem de ondas de choque geradas por dois caças supersônicos ao ultrapassar a velocidade do som, que é de cerca de 1.230 km por hora. O registro foi obtido através de um sistema especial de fotografia capaz de capturar imagens em alta resolução de perturbações no ar que se propagam mais rápido que o som. Divulgada no início de março, a foto foi obtida durante voos para o teste de um sistema de fotografia aérea. A NASA pretende usar o equipamento para avaliar o desempenho de um avião supersônico silencioso que vem sendo desenvolvido pela empresa Lockheed Martin. Você pode ver a foto na revista Pesquisa FAPESP de abril ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Abrimos o programa de hoje com Gal Costa e a música O Céu e o Som.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Desde 2015, a Universidade Federal do ABC promove concertos diferentes dos tradicionais. Neles, um telão instalado sobre o palco projeta em tempo real imagens da atividade cerebral de alguns músicos enquanto eles tocam seus instrumentos. As imagens são captadas por meio de sensores conectados a uma touca usada pelos músicos. Os espetáculos fazem parte das atividades de extensão do projeto Neurociência e Música da Universidade Federal do ABC, que se propõe a estudar a cognição musical à luz da neurociência. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com a pianista Patrícia Vanzella. Ela é pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC e coordena esse projeto. Olá, Patrícia. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Estou muito contente de estar aqui falando com vocês e com os ouvintes.
Para começar, eu queria saber qual é o objetivo desse projeto Neurociência e Música.
Há um tempo atrás, a gente costumava pensar, quando eu falo há um tempo atrás, estou dizendo talvez há uma década atrás, um pouco mais, em música exclusivamente como produto cultural, né? Mas música feita por seres humanos, né? Música pode ser pensada do ponto de vista neurobiológico, né? O que, que nos move a fazer música e como é que nosso sistema nervoso processa a música, como que a gente percebe música, como a gente produz e como a gente reage emocionalmente à música. Com o advento de novas tecnologias que surgiram no final do século XX, nas últimas décadas do século XX, tornou-se possível a gente ver o cérebro em funcionamento. Então, a gente passou a ser capaz de estudar cérebros saudáveis processando estímulos sonoros, né? Entre eles, estímulos musicais. Então, o projeto, ele entra. O contexto do projeto Neurociência e Música na UFABC é um pouco esse, né? De tentar estudar música do ponto de vista da neurociência para entender melhor, por que, que a gente faz música e como a gente processa a música.
E por que, que a gente gosta de música.
E por que, que a gente gosta de música, exatamente, né?
Que processos cerebrais que podem ser observados quando a gente ouve música?
Bom, música envolve uma série de funções mentais, né? Música envolve percepção, envolve memória, envolve atenção. Então, quando a gente observa o cérebro em ação, ouvindo música ou fazendo música, a gente está, na realidade, observando processos mentais que são comuns a outro tipo de comportamento também, né? Outros tipos de funções cognitivas, como atenção, memória, coordenação motora, planejamento motor, empatia. Então, são processos que a gente pode observar na música e pode observar também em outros comportamentos.
E tem alguma diferença entre as atividades cerebrais de quem toca e de quem apenas ouve a música?
Tem sim. Tem porque quem toca está usando outros processos, né? Como planejamento motor. Tocar um instrumento musical envolve um treinamento de longo prazo, né? Esse treinamento, ele provoca modulações, né? No processamento mental e neural, inclusive alterando estruturas anatômicas cerebrais.
Nós estamos conversando com a pianista Patrícia Vanzella, ela é pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC. Patrícia, que tipo de tecnologias vocês usam para estudar esses processos? Me parece que houve se criou uma facilidade maior para se conseguir enxergar essa atividade. E esse concerto, tem um vídeo no YouTube mostrando o concerto, chama Concerto Sináptico. É muito curioso, porque se vê a pianista, você, tocando, né? E na tela, uma imagem do cérebro que vai se colorindo, vai pipocando em diferentes regiões, conforme a música toca. Como é que se mede isso? Quer dizer, o que vocês fazem para conseguir transformar essa informação em imagem projetada numa tela?
Essa é uma tecnologia relativamente recente. O que a gente usou nesse concerto se chama espectroscopia no infravermelho próximo, na qual a gente usa uma touca com sensores que emitem e registram luz infravermelha, e esses sensores são capazes de identificar a oxigenação e desoxigenação de áreas cerebrais. Então, quando a gente projeta essas figuras no telão, no concerto, a gente está mostrando áreas que, na verdade, estão sendo
ativadas,
né? A gente infere ativação a partir da oxigenação cerebral.
Como é que a identificação das funções cerebrais relacionadas à prática musical pode se tornar um recurso para estudar o desenvolvimento da cognição?
Como a prática musical ela envolve uma série de habilidades, né? Habilidades motoras, habilidades de atenção. Ao estudar música, a gente está estudando também essas funções cognitivas, né? No nosso núcleo, a gente também busca identificar se o processamento musical está envolvido em alguma outra espécie de função cognitiva, como a linguagem, né? Será que estudar música, será que o processamento musical tem uma relação com a produção da linguagem ou então com a leitura, né? Então a gente tem um aluno que defendeu mestrado o ano passado, cujo projeto era justamente esse. Ele estava investigando relações entre a percepção musical e a alfabetização. Ele fez uma coleta de dados em escolas usando uma ferramenta, um teste que foi desenvolvido por um colega nosso aqui do interior de São Paulo, com crianças de escola do ensino elementar. Ele desenvolveu um joguinho, que ele chamou de jogo musical, ouvido inteligente, no qual as crianças ouvia uma sequência de sons e tinham que fazer um joguinho, né? Tinham que dar algumas respostas. E a partir desse joguinho, ele conseguiu verificar que as crianças que tinham mais dificuldade em realizar esse jogo também tinham uma propensão a ter dificuldades na aquisição da leitura.
Nós estamos conversando com Patrícia Vanzella, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC. Patrícia, você é pianista de formação. Por que que enveredou por essa área da neurociência?
Uns 15 anos para cá, eu comecei a me interessar. Na verdade, sempre me interessei, mas não sabia direito o que que era, né? Não conhecia exatamente essa área da neurociência cognitiva. Comecei a ler uns textos, uns artigos científicos e fiquei fascinada pela área e vi nesse universo a possibilidade de investigar uma série de questões que eu me fazia como musicista com recursos da neurociência, né? Com técnicas, com ferramentas da neurociência. Então, uma delas, a minha porta de entrada, na realidade, para esse universo foi o ouvido absoluto, que é uma habilidade cognitiva, um traço cognitivo de alguns músicos que faz com que o sujeito seja capaz de identificar notas musicais sem nenhuma referência. Então, como musicista, tinha isso desde criança e percebia também em alguns alunos. Eu dei aula há muitos anos na UNB, na Universidade de Brasília. Percebia que vários alunos meus tinham esse traço, mas eu queria entender um pouco melhor o que é isso, né? Por que uns têm, outros não têm? Será que isso é coisa de treinamento? Ou será que é genético, né? Qual que é o... Como é que isso daí acontece, né? Então, pouco foi a minha primeira motivação de tentar entender como é que funciona o ouvido absoluto, mas aí depois eu descobri tantas outras coisas interessantes aí para investigar e acabei ficando por essa área.
Para encerrar, com base na neurociência, qual é a importância da música para as pessoas, para os seres humanos?
Olha só, essa é uma ótima questão. A gente não costuma se perguntar isso, né? A maior parte das pessoas ouve música basicamente todo dia. Qual que é o sentido evolutivo disso, de ouvir música ou de fazer música? Assim, a música tem a capacidade de nos mover, de nos emocionar, né? Raramente as pessoas não se emocionam ou não se movem de alguma maneira. Movem, assim, no sentido de se movimentar mesmo, né? De se mexer com a música ou querer dançar ou bater o pé no pulso da música, né? Provavelmente isso tem uma origem evolutiva. Existe uma grande discussão se isso é realmente a música evoluiu como um traço adaptativo ou se ela tomou carona, digamos assim, numa outra função, como a linguagem, por exemplo. Tem um pesquisador, um psicólogo cognitivista canadense, que diz que a música é um auditory cheesecake, que é uma sobremesa deliciosa, mas que é um subproduto da linguagem, né? Então, realmente, assim, a gente não tem uma resposta pronta para se a música tem uma função evolutiva ou não. Mas, de qualquer maneira, a não ser pessoas com amusia, que não conseguem processar a música, mas que é uma porcentagem muito pequena da população, menos de, sei lá, 3% da população tem amusia congênita. Todo o resto consegue ouvir, se emocionar e querer, eventualmente, dançar e se mexer ou se engajar em atividades musicais. Então, tem um papel importante, né, para o ser humano.
Perfeito, nós conversamos com a pianista Patrícia Vanzella, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC, coordenadora do projeto Neurociência e Música. Para saber mais sobre as relações entre neurociência e música, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Patrícia, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Queria saber que música você escolheu para encerrar nossa conversa.
Então, na matéria da revista FAPESP, a gente mencionou um trabalho que fizemos, um trabalho de pesquisa recente que publicamos, no qual a gente avaliou duos de violinistas, né? Violinistas tocando em duetos. Os violinistas tocaram uma música de Béla Bartók, um compositor húngaro do século XX, início do século XX, que foi um dos 44 duos que ele compôs para violinos. Então, escolhi justamente essa música que a gente usou, né, nesse experimento.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A cada ano na Europa, quase 800 mil pessoas morrem em consequência dos efeitos da poluição do ar. São mortes que poderiam ser evitadas e, em média, reduzem em 2,2 anos o tempo de vida dos europeus. A equipe coordenada pelo pesquisador Jos Lelyveld, dos institutos Max Planck na Alemanha, chegou a esses números ao combinar informações sobre a idade e a concentração populacional nas cidades europeias, além de estimativas sobre o tempo de exposição aos poluentes e o impacto deles sobre a saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a maior parte das cidades mais poluídas do mundo está no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia. Mesmo assim, por causa da elevada concentração de pessoas, os prejuízos da exposição à poluição na Europa estão entre os mais elevados no mundo. A maior parte das mortes decorre de problemas cardiovasculares e respiratórios, consequência da ação de gases e de partículas muito finas de poluentes que penetram nos pulmões. Ao jornal britânico The Guardian, Lelyveld reiterou que o uso de energia de fontes renováveis poderia reduzir o impacto humano sobre as alterações climáticas e as mortes relacionadas à poluição atmosférica. O estudo estima que 8,9 milhões de pessoas morram por ano no mundo por causa da poluição. Segundo a OMS, esse número é maior do que o das mortes anuais causadas pelo cigarro.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Grande parte das áreas das regiões central e oeste da Amazônia deve ter se formado há cerca de 45 mil anos e não há milhões de anos, como se pensava. De acordo com um estudo publicado em março na revista científica Quaternary Science Reviews, nós estamos na linha com o geógrafo Fabiano Pupim, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp Campus de Diadema, que coordenou esse estudo. Olá, professor, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, Fabrício. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre nossos estudos na Amazônia.
Muito obrigado, professor. Para começar, eu queria lhe perguntar no que essa região central da Amazônia difere do restante da floresta e por que ela é considerada mais jovem. O cenário se formou mais recentemente.
Então, Fabrício, existe uma grande diferença na estrutura geológica entre a parte central e oeste da Amazônia e da parte leste da Amazônia. A parte leste da Amazônia ela é formada por terrenos muito antigos, formados há milhões de anos, né? 500 milhões de anos, 800 milhões de anos. Já essa região central da Amazônia ela é uma região um pouco mais baixa, com terrenos mais dinâmicos, onde os rios costumam interagir, mudar os seus locais, né? Trabalhar de forma muito mais dinâmica do que o leste. Então, a nossa pesquisa foi tentar entender quanto dinâmico que era essa região, né? Quanto rápido eram esses processos.
E, professor, houve uma mudança do curso dos rios, não é isso? O que possibilitou a formação dessa floresta não alagável na região central da Amazônia?
Então, essa é uma grande pergunta que ainda continua um pouquinho em aberto, Fabrício. O que nossos dados possibilitam enxergar é assim, é que num passado entre aproximadamente 250 mil anos e 45 mil anos, tínhamos terrenos onde os rios migravam mais de lugar e formavam mais áreas alagadas. Muito parecido com o que a gente enxerga hoje no Pantanal brasileiro, né? No momento de cheia, o rio extravasa a sua caixa de água, né, o seu canal, e inunda uma grande área de planície. Em 45 mil, 35 mil anos, o que a gente sugere é que processos de mudanças no clima provavelmente alteraram a dinâmica nesse rio. O clima que eu falo é o clima bem regional, nos Andes, onde os rios da Amazônia nascem. E aí a disponibilidade de sedimento, de água, mudou a dinâmica. E o que aconteceu na mudança? O rio começou, em vez de depositar sedimentos, predominou a erosão dos seus bancos, cavando os vales atuais, né? Um processo que a gente chama de incisão dos vales atuais. Isso se deu à formação de áreas mais baixas, que não são pequenas atualmente, né? Tem aproximadamente 50, 100 quilômetros de largura, mas onde os rios estão presos dentro desse vale de algumas dezenas, centenas de quilômetros. Antes de 45 mil anos, essa área onde os rios estavam caminhando, fazendo seu percurso, era muito mais ampla do que algumas dezenas ou centenas de quilômetros. Ocupava uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados.
Nós estamos conversando com o geógrafo Fabiano Pupim, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de Diadema. Professor, essas mudanças alteraram muito a fauna e a flora que existiam antes?
Provavelmente, essas mudanças elas deram condições de organismos, né, tanto a flora, principalmente a flora da vegetação que a gente chama vegetação de terra firme, que é a vegetação que não alaga na Amazônia, né, dela conseguir expandir sobre áreas que antes eram alagadas e tinham vegetações que determinadas como vegetação de várzea, vegetação mais predominante de árvores menores e vegetação rasteira, gramíneas. Com isso, com esse avanço da vegetação de terra, da floresta de terra firme, provavelmente os animais, os organismos, né, macacos, aves, eles conseguiram avançar junto, né? E a interação entre os diferentes organismos pode ter causado aumento da diversidade de espécies, por exemplo, né? O que a nossos colaboradores biólogos têm mostrado aí com estudos de filogenética, né? E biodiversidade.
Como é que vocês fizeram para determinar a idade da floresta, essa floresta não alagável na região central da Amazônia? Que estratégias foram usadas?
Ah, Fabrício, essa parte é uma parte bem legal, que eu gosto muito porque é o coração da nossa pesquisa, né? É como determinar, na verdade a gente não determina a idade da floresta, mas sim a idade do substrato, né, do solo, aonde a floresta está estabelecida em cima. Então a gente usa no laboratório, que a gente tem uma parceria com o pessoal da USP, né, um laboratório de luminescência, de datação por luminescência do Instituto de Geociências da USP, e lá a gente consegue falar o quê, né? A gente pega sedimentos, dentro dos sedimentos nós temos grãos de minerais que chamam quartzo, e aí a gente consegue determinar, a partir de técnicas de análises físicas e químicas dos minerais, a última vez que o grão de quartzo viu a luz do sol. Então, esse meu grão de quartzo estava no sistema fluvial, no rio, sendo transportado, exposto à luz do sol, e quando ele é soterrado, ele para de receber essa iluminação e aí a gente consegue saber a última vez que esse grão de quartzo viu a luz do sol.
Nisso que se enxerga que nessas áreas isso é muito mais recente do que em outras áreas da Amazônia, é isso?
Exatamente. Quando a gente sabe assim, meu grão de quartzo ele foi soterrado, então quer dizer, ele deixou de ser um sedimento para virar um depósito sedimentar, e esse depósito sedimentar vai se transformar em solo, a gente fala assim, então essa área foi formada, esse substrato, né, o meu solo, foi formado há 45 mil anos, há 100 mil anos, há 250 mil anos, que é o que os nossos dados mostram. E aí a floresta só pode ser mais nova do que o meu depósito, onde a floresta está em cima, né? Ela não consegue ser mais nova do que o chão que ela sobrevive, né?
E em outras partes da Amazônia, quer dizer, qual é a diferença de idade? Uma diferença muito grande, né?
Muito grande, principalmente para a região leste da Amazônia, né? Nós ainda temos poucos dados da região oeste, mas essa que a gente fala dicotomia entre o leste e o oeste da Amazônia é bem claro. No leste, região onde estão os rios Tapajós, rio Xingu, né? Essa região ela é bem estável. Os terrenos são muito mais altos do que a região oeste, né? A região oeste tem os níveis mais altos de terra firme, estão 20, 30, 40 metros mais altos do que o rio atual. E na região leste, podem estar 80, 100 metros mais altos do que o rio atual. Os sedimentos que estão lá são sedimentos de uma centena, de milhares de anos, muito provavelmente. Tem poucas idades ainda, os métodos são mais complexos para conseguir determinar a idade de sedimentos, mas a gente tem certeza que não são sedimentos de centenas de milhares, mas sim de milhões de anos.
Professor, e o trabalho de vocês continua? Quais são as próximas etapas?
Ah, o trabalho continua, tá? Na verdade, esse é um começo de um trabalho, que foi publicado recentemente, ele teve dois focos. Um foi conseguir obter dados em áreas que não existiam dados, que era desde Manaus até Santo Antônio de Sá, no extremo leste oeste da Amazônia, e uma compilação de vários dados de diversos outros pesquisadores na região do Rio Madeira, região do Rio Branco. Agora as pesquisas elas seguem num caminho de conseguir obter novos dados de exposições geológicas nas margens dos rios, mas também com um projeto novo que vem sendo implantado, acabou de ser aprovado internacionalmente, junto com o pessoal dos Estados Unidos, na Europa, um grupo grande, que pretende perfurar 3 ou 4 furos na Amazônia, desde o leste até o extremo oeste, com cerca de 300 metros de profundidade até 1 quilômetro. Esses novos dados vão trazer para a gente informações fundamentais para a gente entender a evolução, não só em poucas centenas de milhares de anos, mas em alguns milhões de anos, e avançar no conhecimento da evolução da biodiversidade na Amazônia, né? Como se formou essa biodiversidade que é extrema, né? É uma biodiversidade única no mundo.
Quer dizer, vocês vão perfurar e retirar cilindros de sedimentos, de terras, e analisar o que, que tem em cada nível, é isso?
Exatamente isso que a gente vai fazer, Fabrício. As perfurações devem começar, os trabalhos de campo para estabelecer os locais com precisão já começaram. O professor André Salacuti, da USP, tem coordenado isso pelo lado brasileiro, né? E a ideia é coletar testemunhos, que a gente chama, né, cilindros de sedimentos, aproximadamente 5 a 10 centímetros de diâmetro, para poder ter informações sobre a idade de sedimentos, características dos minerais, quais que eram as evidências ou os ambientes do passado, a área era mais úmida, a área era mais seca, que tipo de vegetação que a gente tinha, trabalhando com diversos indicadores, os mais famosos são os pólens, né, pequenos elementos da vegetação do passado, que a gente consegue descrever e reconstruir ambientes. Então, o trabalho, na verdade, ele está começando, e com uma interação muito grande e super importante com os biólogos, né? Essa interação entre as geociências e as biociências é fundamental para a gente poder entender os processos e a evolução da Amazônia.
Perfeito. Nós conversamos com o geógrafo Fabiano Pupim, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Para saber mais sobre a formação da região central da Amazônia, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço o espaço, Fabrício, e convido também todos a darem uma olhadinha lá no trabalho do Carlos Fioravante. Ficou excelente, uma divulgação científica fantástica para a gente e para a comunidade.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A American Heart Association demitiu o cardiologista Roberto Bolli do posto de editor-chefe da revista Circulation Research, devido a comentários homofóbicos que ele fez fora do ambiente acadêmico. Bolli, que é professor da Universidade de Medicina da Universidade do Kentucky, recebeu em março de 2018 um e-mail promocional de um espetáculo de balé de temática LGBT, que mostrava a imagem de dois bailarinos de mãos dadas. O médico respondeu o e-mail acusando os organizadores do espetáculo de promover a sodomia e a homossexualidade e exigindo que parassem de mandar aquela, entre aspas, sujeira para sua casa. A resposta foi divulgada em um blog que acusou Bolli de preconceito. Ele reagiu confirmando a autoria do comentário e dizendo que sua visão pessoal sobre a homossexualidade não interferia no atendimento a pacientes homossexuais. A American Heart Association não tolerou o comportamento do médico. Em comunicado, Greg Donaldson, vice-presidente responsável pela área de marketing da associação, disse o seguinte: temos uma política de tolerância zero em relação a condutas pessoais que entram em conflito com nossos valores. Assumimos compromisso com a promoção de um ambiente que contemple diversidade e inclusão e valorize diferenças raciais, culturais e de gênero, porque isso nos ajuda a alcançar nossas metas e cumprir nossa missão. Nós seguimos com Criolo e a música Etérea.
Uma bala quase hétero, etérea massa complexo de não se entender. Um canalha quase hétero, ignorar amor por complexo, medo de nele se ver. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma amar sem portões, amores aceitos sem imposições, singulares, plural. Se te dói em ouvir, em mim dói, no carnal. Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar, que lhe dá o direito de vir me calar, eu sou. quase hétero. Etérea massa, complexo de não se entender. Um canalha, quase hétero. Ignorar amor por complexo. Medo de nele se ver. É necessário quebrar os padrões. É necessário abrir discussões. Alento pra alma amar sem portões. Amores aceitos sem imposições. Singulares, plural. Se te dói em ouvir, em mim dó. Esse meu jeito de amar, que lhe dá o direito de ver me calar. Eu sou todo amor, medo e dor, se erradicar. Feito sol que ilumina a umidade suspensa do ar.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Brasil detém cerca de 98% das minas de nióbio em operação no mundo. O nióbio é um metal muito versátil, mas é cercado de mitos e mal-entendidos que repercutiram na última campanha eleitoral. Para esclarecer as aplicações e o potencial do nióbio, nós estamos na linha com o engenheiro químico Hugo Sandin. Ele é professor da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Fabrício.
Professor, para começar, qual é o tamanho da reserva de nióbio no Brasil?
Se você considerar a demanda pelo metal no mundo, nós temos reservas aí para centenas de anos ou até um pouco mais. Nós temos essas minas que já são comercialmente exploradas na região de Araxá. Existem minas em Catalão também comercialmente exploradas. E ainda tem uma quantidade imensa de nióbio na Amazônia, na região de São Gabriel da Cachoeira. Se essas reservas fossem realmente mapeadas e colocadas em exploração, esses números ficariam ainda cada vez maiores.
Professor, quais são as características e as aplicações desse metal? Ele pode ser usado para fazer telescópios, equipamentos sofisticados? Qual é a importância do nióbio para produção de aço, de equipamentos de alta tecnologia?
O nióbio é um metal refratário, metal de alto ponto de fusão. As primeiras aplicações para ele foram na área de supercondutividade, que é justamente em baixas temperaturas, mas também utilizado na fabricação de módulos dos primeiros foguetes da geração Apollo. Então, o homem, quando foi à Lua, o foguete que nos levou ao Apollo 11, grande parte da estrutura dele, das partes expostas a altas temperaturas, eram feitas numa liga à base de nióbio. Então, quer dizer, ele tem uma relevância tecnológica bastante grande. Se você considera as aplicações, a mais importante talvez seja a parte de supercondutividade. você vai, se você precisa de um tomógrafo para a imagem, por exemplo, os magnetos que geram essa imagem para diagnóstico são fabricados com ligas de nióbio. E esses materiais são praticamente cativos para essa aplicação. A outra aplicação, essa sim, que dá maior quantidade em termos de tonelagem, é para adição em aços. Aços de alta resistência, baixa liga, que permitem você construir automóveis, pontes muito mais leves e com mesma resistência. Então você pode inovar em design, em arquitetura. E do ponto de vista da indústria automobilística, ele é fantástico porque você consegue aços com alta resistência, a carroceria fica mais leve, você economiza combustível e gera menos CO2. Então tem esse bônus ambiental, digamos.
Quer dizer,
outras aplicações, digamos, minoritárias, é uma série de compostos químicos e também na fabricação de vidros e lentes especiais para aplicações diversas. Você mencionou o telescópio, é apenas uma delas.
Quer dizer, adicionado no aço, por exemplo, ele torna o aço mais resistente e também mais leve, é isso? Quer dizer, ele ajuda...
Não é que ele deixa o aço mais leve, é que como você ganha em resistência, você pode reduzir a seção da sua estrutura. Logo, a estrutura em si fica mais leve, né?
Entendi.
E a adição é impressionante, você adiciona quantidades da ordem de 0,05% apenas, isso já é suficiente para elevar a resistência mecânica do aço em quase duas vezes.
Nós estamos conversando com o engenheiro químico Hugo Sandin, professor da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Professor, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, opera a maior jazida de nióbio no mundo e era quem fornecia o nióbio para a escola de Lorena, para os estudos que vocês faziam aí. Que estudos que vocês fizeram ainda tem essa ligação entre a faculdade e a mineradora?
Não, essa ligação se extinguiu por fim contratual e pela mudança da nossa natureza jurídica. A antiga Faculdade de Engenharia Química de Lorena, e antes dela ainda a Fundação de Tecnologia Industrial, era uma empresa de economia mista e nós podíamos processar materiais, por exemplo, isso era permitido. Isso foi feito aqui de 79, 80 até cerca do ano 2000. Nós processamos aqui mais de 130 toneladas de nióbio metálico. E o nosso papel naquele momento, por ideia evidentemente do professor Pinatti, na época o ministro das Minas e Energia e outras pessoas que eu não, para fins de justiça, não vou nominar todos, porque eu posso esquecer alguns, resolveram lançar esse projeto, cuja finalidade era verticalizar a produção de nióbio metálico no Brasil e agregar valor. Esse é o ponto que eu reitero, que é o mais importante. A CBMM, naquela época, exportava basicamente ferro nióbio e concentrado de minério a preços bastante baixos. Com a possibilidade agora de você produzir nióbio metálico, você agregou valor e isso foi bastante benéfico. E do ponto de vista tecnológico, o país se capacitou para produzir metais refratários, metais de alto ponto de fusão. E a mesma rota que nós utilizamos para produzir nióbio, nós também tivemos interação acadêmica e industrial à época com a Eletrometal, a antiga Eletrometal, em Sumaré, Campinas, na região de Campinas, na produção de molibdênio, pela mesma rota, redução luminotérmica e refino por feixe elétrons. Então isso permitiu a formação de um grupo de pessoas com capacidade de desenvolver esses projetos. A CBMM, a partir de 2000, verticalizou a produção. Nós tínhamos um equipamento aqui de 300 kW, eles têm hoje mais de 1.2 ou 1.3 megawatts de capacidade de fusão, e refino. Então eles realmente alavancaram a produção e é óbvio, né? O mercado de nióbio metálico ele é pequeno, mas era um mercado que nós precisávamos suprir. E isso nós fazemos hoje com bastante competência. Nós, eu digo, o Brasil e a empresa, no caso CBMM.
Pois é, professor. E a ideia de que a gente vende o nióbio muito barato, que essa é uma riqueza que o país tá desperdiçando, entre aspas, isso, enfim, isso não corresponde à realidade, né?
Não, de forma alguma. O mercado paga o que é justo, né? O nióbio, é bom dizer, no caso das aplicações siderúrgicas, ele tem outros rivais que, digamos, cumprem praticamente o mesmo papel. São exemplos de titânio, vanádio, molibdênio. E esses metais, diferentemente do Brasil, que detém essas 98% das reservas, esses outros metais estão mais razoavelmente espalhados no mundo. Então você tem mais fornecedores. Ter 98% das reservas, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Porque você fica praticamente dependendo de um único fornecedor no mundo, ou seja, uma ação quase de monopólio. E o mercado não gosta de ter apenas um fornecedor, ele gosta de diversificar a cadeia de suprimentos, a cadeia de fornecedores. Então, o que o nióbio faz, ele faz com competência, do ponto de vista de aumento da resistência, ele tem aplicações cativas na área de fabricação de superprodutores, de materiais superprodutores. Agora, isso depende da demanda e das aplicações. E o preço que o mercado paga, eu acho que é um preço justo. Não adianta você pedir 500, 600, 800 dólares o quilo, o mercado não vai comprar, vai optar pelas alternativas mais baratas, molibdênio, vanádio, zircônio e assim por diante.
Professor, vocês ainda fazem pesquisas com nióbio aí em Lorena?
Ah, sim. Mas a pesquisa hoje é muito mais acadêmica, né? Alguns grupos trabalham na área de materiais subcondutores, na caracterização mixtural desses materiais. Um outro grupo trabalha na parte mais acadêmica mesmo, na parte de recristalização. Eu trabalho especificamente nisso ainda. Tem algumas características muito interessantes no nióbio que permitem estudar protrusões ou outros aspectos mixturais. Então, existe alguma atividade, mas ela não é mais tão importante como foi nos anos 80 até os anos 2000.
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro químico Hugo Sandin. Ele é professor da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre o potencial do nióbio, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que o senhor escolheu para terminar essa nossa conversa.
Obrigado, Fabrício. Eu agradeço a iniciativa de vocês. Ela é uma forma de clarear alguns aspectos dessa história de mito, de que um metal apenas vai salvar o país. Isso não é verdade. E eu encerro parafraseando todo o que aconteceu na campanha, especialmente na última campanha presidencial. Eu escolho a música Ideologia, do Cazuza.
São partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o dar o mundo frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero. Agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Thank you.
garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.